Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado hoje na cidade do Vaticano e a temperatura na Praça São Pedro em torno dos 11 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. No Gemelli, noite tranquila para o Papa Francisco. Sala de imprensa informou na manhã de hoje que o Papa passou a noite serenamente. Ontem, uma tomografia torácica de controle, prescrita pela equipe médica, mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu uma terapia farmacológica adicional. Ajudar os jovens a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza, o Papa enviou uma carta ao decano da Faculdade Teológica de Trivêneto, por ocasião dos 20 anos da fundação dessa instituição. A África cada vez mais frágil devido a guerras e desastres naturais. Presença da Santa Sé no encontro para o Conselho de Administração da Fundação João Paulo II para o Sahel. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez. Hoje a Igreja recorda São Conrado de Piacenza. Vitor Hugo Barros, bom dia, boa quarta.
Bom dia, Silvanei. Boa quarta para você. Boa quarta também para você, querido amigo ouvinte que nos acompanha pela Rádio Vaticano, Vatican News. Celebramos hoje Conrado de Confalonieri, ele que nasceu na cidade de Piacenza, na Itália, no século XIV. Apesar de ser casado, ele levou uma vida libertina e mundana. E foi justamente nesse cenário, durante uma caça de lebres e faisões, que ele incendiou a floresta, levando os colonos à revolta devido aos muitos prejuízos. O governador, porém, condenou outro suspeito à pena de morte. Esse acontecimento levou Conrado à conversão, que confessou o seu erro e se propôs a pagar tudo, tornando-se assim muito pobre. A seguir, Conrado entrou para a Ordem Terceira de São Francisco. Mais tarde, ele e sua mulher se separaram e cada um foi morar em um convento. Em 1343, foi transferido para a cidade de Noto. Entretanto, a sua fama de santidade o seguia como uma sombra, junto com a paz e o silêncio que ele tanto gostava. Quando percebeu que as muitas visitas perturbavam a sua vida de oração, Frei Conrado transferiu-se para uma gruta solitária, chamada depois de Gruta de São Conrado. Foi nesse lugar que ele morreu no dia 19 de fevereiro de 1351.
Papa Francisco no Gemelli, noite tranquila. O Papa teve uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã. Foi o que comunicou à sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro. Francisco se levantou e sentou-se em uma poltrona. Pelo que foi informado, o coração está bem. Na tarde de ontem, Francisco, cujas condições clínicas continuam complexas, passou por uma tomografia torácica de controle, prescrita pela equipe de saúde do Vaticano e pela equipe médica da Fundação Policlínica Gemelli, que mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral, exigindo uma terapia farmacológica adicional, informou a sala de imprensa do Vaticano. Diversas mensagens de votos de pronta recuperação foram enviadas ao Papa. Até mesmo as crianças internadas na unidade de oncologia pediátrica no próprio Hospital Gemelli escreveram ao pontífice e fizeram desenhos para o Santo Padre. De bom humor, o Papa agradece a proximidade que sente neste momento e pede com o coração agradecido que se continue a rezar por ele, conforme informou a nota da sala de imprensa na noite de ontem. O Papa Francisco enviou uma carta nesta terça-feira ao decano da Faculdade Teológica do Triveneto, situado na cidade italiana de Pádua, Padre Maurício Girolami, por ocasião dos 20 anos de fundação dessa instituição. Esta ocasião oferece ao pontífice a oportunidade de unir-se à comum ação de graças ao Senhor pelo bem realizado nestes anos, especialmente em favor das jovens gerações do território, escreve o Papa, que continua. Encorajo toda a família acadêmica a perseverar na colaboração na missão da Igreja para difundir a mensagem de Cristo no mundo, fiéis à tradição genuína, mas abertos à leitura dos sinais dos tempos, ressalta o Papa no texto. Segundo Francisco, trata-se de assumir com coragem os novos desafios para levar eficazmente a verdade do Evangelho ao homem contemporâneo. E para atingir esse objetivo, a Faculdade Teológica do Triveneto é chamada a ser cada vez mais um lugar de formação, não só através do estudo e aprofundamento da teologia, mas também com o testemunho cristão de cada um. Espero que os professores sejam capazes de ajudar, especialmente os jovens, a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza que tem sua fonte em Deus, conclui o Papa, renovando sua gratidão pela importante missão educacional realizada até agora, invocando sobre o novo caminho a proteção de Maria, sede da sabedoria. Cardeal Michael Chesney em visita pastoral ao Líbano. Cardeal Chesney aceitou o convite para participar do final da Assembleia Plenária dos Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano, que se realiza de 17 a 20 de fevereiro. Entre as atividades do programa de sua visita pastoral, o prefeito terá um momento de oração no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Visitará os túmulos de São Charbel, em Ania, e o padre jesuíta Peter Hans Kovenbach, em Jamur. O cardeal Chesney prestará suas homenagens no porto de Beirute em memória da trágica explosão de 4 de agosto de 2020, que deixou muitos mortos e feridos. Nós perguntamos ao cardeal qual é o objetivo de sua viagem ao Líbano.
É certo, sono lá all'invito del patriarca di Antioquia dei Maroniti, il cardinale Rai.
Estou indo a convite do patriarca de Antioquia dos Maronitas, cardeal Bshara Butuz Rai. O convite foi feito em novembro do ano passado, mas não foi possível ir. Agora estou feliz por ir e dar testemunho do trabalho realizado pela igreja local, especialmente depois da guerra que forçou 1 milhão de pessoas a serem deslocadas por 3 meses do sul do país. O Líbano é uma terra sofrida que vem passando por uma crise econômica, social e política há anos, sendo que essa última foi amenizada pela eleição de um novo presidente. Depois, a guerra que devastou a região sul e agora uma nova trégua que parece cada vez mais frágil. Com sua presença, que mensagem o senhor deseja transmitir?
Bem, mensagem viaggio e visita è la stessa. Il messaggio è che il Santo Padre ricorda, prega, sta in solidarietà, manda il suo...
A mensagem è che il Santo Padre si lembra, reza, è solidario e envia seu afeto ao Líbano. Essa è a principal mensagem che estou molto feliz em levar ao país. Acho que o sofrimento vivido pelo povo libanês e pela Igreja ao longo desses anos também é uma mensagem de esperança. Isso se deve à coragem com que eles enfrentaram tantos e tantos desafios. Desafios que continuam, mas que eles vivem com inteligência e criatividade. Virtudes que são importantes para tantos lugares do mundo, onde as pessoas lutam para conviver com as diferenças. É um programa repleto de encontros e compromissos que fazem parte da sua viagem. Haverá também um momento com um grupo de refugiados sírios, representando 1,5 milhão de pessoas que residem em solo libanês. O que o senhor espera desse encontro?
É importante portar o mensagem do Santo Padre a questi profughi e a tutti coloro che rappresentano. È anche importante.
È importante elevar a proximidade do Santo Padre aos refugiados e a todos aqueles que os representam. E também é importante fazer um gesto de agradecimento e apoio ao povo libanês que proporcionalmente carrega o fardo mais pesado de todos os países do mundo. No Líbano, 1 em cada 4 habitantes é refugiado. Esse é um exemplo para um mundo que tende à xenofobia. Mas o desafio dos refugiados é grande. Há muita insegurança e há um fato terrível, ou seja, a maioria das crianças nascidas nos campos não é registrada. Muitos menores não têm documentos e, portanto, são vulneráveis ao tráfico de pessoas e ao trabalho infantil. O sofrimento do Líbano também inclui a explosão de 2020 que devastou o porto de Beirute.
Sim, questo rimane uma grande tragédia e andremo a pregare per le vittime e le loro famiglie come il fatto.
Sim, isso continua sendo uma grande tragédia. Iremos rezar pelas vítimas e suas famílias, como fez o Santo Padre em agosto, quando se encontrou com familiares e prometeu lembrar-se de seus entes queridos e misturar suas lágrimas com as lágrimas das pessoas deslocadas. Vamos para a América Latina. Igreja debate participação na COP30. Vitor Hugo.
A Igreja Católica na América Latina e no Caribe se prepara para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro deste ano em Belém, na capital do Pará. Nesta segunda e terça-feira, as presidências da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, e da Rede Eclesial para a América Latina e o Caribe, a CELAC, estão reunidas em Brasília, no Distrito Federal, em um processo de organização para a COP30. Para Jackson Matos, que é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, a Conferência sobre Mudanças Climáticas será a oportunidade de refletir sobre a necessidade do respeito à natureza. Mas, mais do que isso, de colocar em prática atividades que auxiliem os povos da Amazônia, anfitriões do evento.
Esses avanços com essas conferências são muito poucos transformados em ações concretas, né? Em ações de verdade. Então, a COP30 não tem como não dizer que é a nossa última chance, por ser em Belém, por ser na Amazônia, e aí ter essa possibilidade dessa voz local.
A participação da Igreja nas discussões é esperada pelos povos da Amazônia. Para eles, a atuação do Papa Francisco em favor da preservação da natureza é um exemplo a ser seguido.
Se não houver essa perspectiva de uma mudança, de que todo mundo se conscientize e aí isso se transforme em políticas públicas, não vai adiantar de nada. Efetivamente, ele pode ser a voz que vai ser essa voz destoante de tudo que se fala. Porque, às vezes, é apenas um teatro a mais. Então, precisa de todos nós católicos fazermos esse apelo a Cristo, a Pedro, que o Papa tenha a saúde para ir à COP30 em Belém. E eu creio que com isso o mundo vai dar uma guinada, porque é um homem de sabedoria, é um homem que expressa esse cuidado que todos nós precisamos.
Este envolvimento da Igreja com a COP30 está no centro da reunião entre as presidências dos órgãos eclesiais. Na pauta, também estão sendo discutidas as prioridades para o evento, bem como estratégias de incidência e comunicação. Um coro de vozes masculinas se uniu em oração durante o fim de semana em Aparecida, no interior do estado de São Paulo. a Romaria do Terço dos Homens reuniu cerca de 90 mil pessoas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, de 14 a 16 de fevereiro. Na programação, momentos de encontros, missas e o Santo Rosário, unindo pessoas de todo o Brasil em uma só prece. Quem nos conta é o prefeito de igreja do Santuário Nacional, Padre Ferdinando Mancílio.
Tínhamos gente desde o norte, desde o Amazonas e até o sul do país, do leste e do oeste, sempre grupos representando a presença dos homens do terço aqui no santuário.
A principal atividade da extensa programação foi a missa solene no último sábado. Mesmo a Basílica de Aparecida, o maior templo dedicado à Virgem Maria no mundo, ficou pequeno para acolher a multidão. Por causa do grande número de fiéis, a celebração, que utilizou o formulário da missa para o Ano Santo, aconteceu no Pátio das Palmeiras, como é chamada a esplanada do santuário.
A Praça das Palmeiras é bastante tomada ou completamente tomada por todos os homens que vieram para essa Romaria. A única missa campal no santuário é essa da Romaria dos Homens, que aconteceu no sábado de manhã.
Durante a tarde do mesmo dia, no interior da Basílica, aconteceu a oração do terço, outro momento que é muito aguardado pelos participantes. Até mesmo os corredores externos do templo ficaram repletos de pessoas rezando a oração mariana. Nesta edição, a 17ª desde o seu início, a Romaria do Terço dos Homens teve como tema Terço dos Homens, somos peregrinos da esperança. O lema, extraído da Carta de São Paulo aos Romanos, também recordou o ano jubilar. Fortes na fé, alegres na esperança.
E aí está o grande sentido da Romaria, né? Os homens que participam das celebrações e também têm o seu exercício de piedade, e eles sabem que vão partir em missão. E, portanto, a esperança que eles celebraram no santuário, eles vão levar consigo e vão ser sinais dessa esperança nas comunidades às quais eles pertencem. Portanto, é um momento muito rico e significativo para a piedade popular, digamos, tão importante para a realidade brasileira e que nos traz a consciência de que somos esta igreja viva, participativa em nossa pátria.
Terminada a peregrinação deste ano, os grupos já começam a se organizar para 2026. A próxima Romaria do Terço dos Homens já está confirmada em Aparecida nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026.
Santa Sé, África cada vez mais frágil devido a guerras e desastres naturais. Uma oportunidade para compartilhar fraternalmente a missão dos pastores na parte saliana da África. Esse foi o pensamento expresso por Monsenhor Roberto Campinzi, assessor para os assuntos gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, falando na 43ª sessão do Conselho de Administração da Fundação João Paulo II para o Sahel, que começou no dia 17 de fevereiro e terminará nesse dia 21, em Dakar, no Senegal. Monsenhor Campis, em sua saudação, destacou a proximidade do Papa com a fundação que leva o nome de João Paulo II. Na verdade, foi o próprio pontífice polonês que desejou seu nascimento em 1984, após sua primeira visita à África. O continente africano, disse o representante da Secretaria de Estado, está se tornando cada vez mais frágil por causa dos conflitos armados em alguns países do Sahel e por causa dos desastres naturais. Portanto, explicou Monsenhor Campinzi, para responder eficazmente à sua vocação, a Fundação João Paulo II é chamada a contribuir para o desenvolvimento humano integral, mas também a articular suas iniciativas de acordo com as diretrizes estabelecidas na Constituição Apostólica Predicat Evangelium. Agradecendo ao arcebispo de Dakar, Dom Benjamin Ndaye, pela hospitalidade oferecida à fundação, O prelado falou de um sinal de atenção fraterna e um testemunho eloquente da comunhão entre os bispos aos quais o órgão pontifício é confiado. Por fim, expressou a esperança de que o encontro também seja uma oportunidade para refletir juntos sobre os novos regulamentos que regem as fundações do Vaticano, seguindo o apelo do Papa Francisco para uma reforma da Cúria Romana que nasce, antes de tudo, de uma reforma interna. Proteger os migrantes e os refugiados não é uma opção, é um dever moral. Após a pressão sobre o tema da migração decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o missionário padre Giovanni Bizzotto, provincial dos escalabrinianos para os Estados Unidos e Canadá Oeste, bem como para o México, Guatemala e El Salvador, em uma conversa com a mídia do Vaticano, ecoou a nota com a qual os missionários de São Carlo Borromeo expressaram esta semana solidariedade para com a Conferência Episcopal dos Estados Unidos e seu presidente, o arcebispo Timothy Broglie, por sua posição clara em defesa da dignidade humana e dos direitos dos migrantes. Desde 1981, Padre Bizzotto trabalha no continente americano ao lado das pessoas que, com sacrifício, partiram da Venezuela, Haiti, Colômbia, Equador, deixando família, amigos, terra, para, ressalta ele, arriscar tudo e encontrar uma oportunidade de vida nos Estados Unidos. O escalabriniano italiano se detém precisamente no estado de particular vulnerabilidade em que se encontram os migrantes, como destacado pelo Papa Francisco em sua recente carta aos bispos dos Estados Unidos. Entre essas pessoas, explica ele, existe hoje um medo muito forte de que sejam encontradas e depois deportadas para seus países de origem, explica o padre Bizzotto. Ele se refere em particular à situação em Chicago, onde realiza a sua missão, e em paróquias multiculturais, nas casas de imigrantes e nos 8 centros comunitários que os escalabrinianos administram no México, Guatemala e El Salvador, fornecendo alimentação, assistência jurídica, ajuda com aluguel, apoio escolar e acompanhamento no processo de recepção, proteção, promoção e integração, tão frequentemente solicitado pelo Papa. O missionário observa que agora há um problema duplo. Há aqueles que estavam esperando por uma consulta com o aplicativo CBP One, o programa para obter entrada documentada nos Estados Unidos, que agora foi suspenso. Temos milhares e milhares de pessoas na fronteira sul, na cidade do México e na Guatemala, que estão atualmente bloqueadas porque não há mais disponibilidade. Ao mesmo tempo, muitas pessoas já entraram nos Estados Unidos por meio desse programa e estavam aguardando um agendamento para uma entrevista com as autoridades competentes. Mas agora relatam que as solicitações não estão mais sendo processadas, destacando também que há migrantes sem documentos que estão nos Estados Unidos há 20, 30 anos e que têm suas vidas e famílias aqui. Dentro de uma estrutura de regulamentação para evitar que um influxo descontrolado crie instabilidade social, o objetivo, reflete o missionário, ainda é defender a dignidade de cada pessoa. Em Chicago, no último ano e meio, acrescenta o sacerdote, chegaram mais de 40 mil imigrantes, assim como em outras cidades santuário, Nova York ou Los Angeles. Essas são pessoas que vêm de realidades pobres, da América Latina e de outros lugares, onde não há meios para uma existência digna, especialmente de muitos países onde a situação ainda é muito precária, economicamente falando. Sem mencionar os desastres naturais, as políticas inadequadas, a violência, a insegurança, o crime. Padre Bizzotto dialoga com eles todos os dias, assim como os outros escalabrinianos que trabalham na área de sua jurisdição, cerca de 80 deles. A pergunta recorrente, quase uma ladainha, é: padre, eu quero ir trabalhar. Para onde posso ir? Porque são principalmente trabalhadores em um contexto em que, no entanto, certas medidas tentam identificar o status ilegal de alguns migrantes com a criminalidade, como o Papa apontou em sua missiva aos prelados dos Estados Unidos. Por outro lado, assegura, o trabalho nos Estados Unidos existe. A falta de mão de obra, especialmente naqueles trabalhos humildes que os migrantes sempre fizeram e continuam fazendo, na agricultura, nos hotéis, nos restaurantes. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença, recordando que no nosso site Vatican News, nós iremos publicar hoje o texto da catequese que o Papa deveria ter feito nessa quarta-feira. Você pode ir até lá e conferir, então, a íntegra do texto do nosso Papa Francisco. Recordando sempre, vamos rezar pelo nosso Papa, pedido dele. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações. Um abraço e até lá.